Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, convosco Dulce Araújo para a emissão deste domingo, 16 de fevereiro de 2025. Que a vossa arte seja anúncio de um mundo novo. Deixai-vos guiar pelo Evangelho das Bem-aventuranças, exortou o Papa aos artistas na homilia da missa deste domingo na Basílica de São Pedro, homilia pronunciada pelo cardeal Tolentino de Mendonça, estando o Papa ainda hospitalizado. No momento do Ângelus foi distribuído um texto do Papa em que saúda os artistas e diz que teria gostado de estar com eles, mas precisa ainda de curar a bronquite. Agradece pelas manifestações de afeto e pede oração pela paz em vários países do mundo. A esperança é um bem de primeira necessidade, frisa o cardeal Tolentino de Mendonça em entrevista no contexto do Jubileu dos Artistas. E nós hoje recordamos, na rubrica dominical, a artista sul-africana Dada Mazilo, falecida há um mês e meio aos 40 anos de idade. Era bailarina e coreógrafa. Esta manhã, como previsto, teve lugar na Basílica de São Pedro a celebração litúrgica no âmbito do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura. Infelizmente, não pôde ser presidida pelo Papa Francisco, que, como sabeis, está hospitalizado desde sexta-feira, 14, para exames médicos e acompanhamento hospitalar de bronquite, cua poquenta, desde há dias. A missa foi presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Educação e a Cultura, organismo encarregado do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura. Presentes na celebração litúrgica cerca de 4 mil pessoas. O prelado leu a homilia do Papa, prevista para esta ocasião, e que se baseava no Evangelho de São Lucas sobre as bem-aventuranças. Evangelho em que somos convidados a ver a realidade com o olhar de Deus, que vê para além das aparências e reconhece a beleza até mesmo na fragilidade e no sofrimento. É um evangelho marcado pelo contraste entre os felizes de vós e ai de vós, para nos recordar a importância de discernir sobre onde colocamos a nossa segurança. E os artistas têm grande papel a desempenhar neste discernimento.
Voi, artisti e persone di cultura.
Vós, artistas e pessoas de cultura, sois chamados a ser testemunhas da visão revolucionária das bem-aventuranças. A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança. E neste tempo de crises complexas, de caráter socioeconómico, mas sobretudo crises da alma, de sentido, há que perguntar-se se somos peregrinos ou errantes, se temos uma meta ou se andamos à deriva, perdidos. Aqui também o artista tem uma função.
L'artista è colui o colei.
O artista é aquele ou aquela que tem a função de ajudar a humanidade a não se desnortear, a não perder o horizonte da esperança. Mas, adverte Francisco, não se trata de uma esperança fácil, superficial e desencarnada. Não. A verdadeira esperança entrelaça-se com o drama da existência humana. Não é um refúgio confortável, mas um fogo que arde e ilumina, como a palavra de Deus. Por isso, a arte autêntica é sempre um encontro com o mistério, com a beleza que nos supera, com a dor que nos interpela, com a verdade que nos chama. Caso contrário, ai de nós. O Papa, na voz do cardeal Tolentino, refere-se depois ao poeta Gerard Malew Hopkins, segundo o qual o mundo está pleno da grandeza de Deus. E mais uma vez Francisco recorda a missão do artista:
scoprire e rivelare quella grandezza nascosta.
Descobrir e revelar essa grandeza escondida, torná-la acessível aos nossos olhos e aos nossos corações. O artista, frisou ainda a homilia, é sensível às ressonâncias contrastantes do mundo, ecos de chumbo e ecos do ouro, como dizia Hopkins, e com a sua obra, o artista realiza um discernimento e ajuda os outros a discernir no meio dos diferentes ecos dos acontecimentos deste mundo. Os homens e as mulheres de cultura são chamados a avaliar estes ecos, a explicar-no-los e a iluminar o caminho por onde nos conduzem. Se são cantos de sereia que seduzem ou apelos da nossa mais verdadeira humanidade.
Della nostra umanità più vera.
O Papa recorda ainda aos artistas que se lhes pede sabedoria para distinguir o que é como a palha que o vento leva do que é sólido, como a árvore plantada à beira da água corrente e capaz de dar frutos.
Cari artisti, vedo em voi dei custodi della bellezza.
Queridos artistas, vejo em vós guardiões da beleza, que sabe inclinar-se sobre as feridas do mundo, que sabe escutar o grito dos pobres, dos sofredores, dos feridos, dos presos, dos perseguidos, dos refugiados. Vejo em vós guardiões das bem-aventuranças. Vivemos num tempo em que se erguem novos muros, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão em vez de serem uma oportunidade de enriquecimento recíproco. Mas vós, homens e mulheres de cultura, sois chamados a construir pontes, a criar espaços de encontro e diálogo, a iluminar as mentes e a aquecer os corações.
É a scaldare i cuori.
Consciente de que alguns se poderão perguntar para que serve a arte num mundo tão ferido, Francisco responde que a arte não é um luxo.
L'arte non è un lusso, ma una necessità dello spirito.
Mas uma necessidade do espírito.
Non è fuga.
Não é uma fuga, mas uma responsabilidade, um convite à ação, um apelo, um grito. Educar para a beleza significa educar para a esperança. E a esperança nunca está separada da existência. Ela atravessa a luta cotidiana, as fadigas da vida, os desafios deste nosso tempo.
De questo nostro tempo.
Por fim, Francisco recorda a lógica invertida e a revolução de perspectivas reveladas por Jesus no Evangelho das Bem-aventuranças. Felizes os pobres, os aflitos, os mansos, os perseguidos.
L'arte è chiamata a partecipare a questa rivoluzione.
A arte é chamada a participar dessa revolução. O mundo precisa de artistas proféticos, de intelectuais corajosos, de criadores de cultura. E o Papa remata a sua homilia pronunciada pelo cardeal Tolentino com este apelo aos artistas.
Lasciatevi guidare dal Vangelo delle Beatitudini.
Deixai-vos guiar pelo Evangelho das Bem-aventuranças e que a vossa arte seja anúncio de um mundo novo, que a vossa poesia nulo mostre. Nunca deixeis de procurar, interrogar, arriscar, porque a verdadeira arte nunca é acomodada. Ela oferece a paz da inquietação. E lembrai-vos, a esperança não é uma ilusão. A beleza não é uma utopia. O vosso dom não é um mero acaso. É uma chamada. Respondei com generosidade, com paixão, com amor.
Com passione, com amor.
Estando o Papa hospitalizado, não houve naturalmente a habitual oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico sobre a Praça de São Pedro ao meio-dia, mas foi distribuído aos jornalistas um texto em que o Papa agradece ao Dicastério para a Educação e a Cultura pela preparação destas jornadas jubilares dedicadas aos artistas vindos de várias partes do mundo e saudando todos os artistas que participaram na celebração eucarística e saudando todos os artistas que participaram na celebração eucarística, diz: teria gostado de estar no meio de vós, mas, como sabeis, encontro-me aqui na Policlínica Gemelli, porque tenho ainda necessidade de um pouco de curas para a minha bronquite. O Papa saúda depois todos os peregrinos presentes hoje em Roma e convida todos a continuar a rezar pela paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel e em todo o Médio Oriente, no Myanmar, no Kivu, República Democrática do Congo, e no Sudão. Por fim, Francisco agradece pelo afeto e as expressões de proximidade que lhe têm sido manifestados estes dias. Agradeceu aos médicos e agentes da saúde desse hospital pelas suas atenções. Desempenham um trabalho precioso. Apoiemo-los com a oração, disse, pedindo para nos confiarmos a Maria, a cheia de graça, a fim de que nos ajude a ser como ela, cantores e artífices da beleza que salva o mundo. Entretanto, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, informou aos jornalistas de que o Papa passou a noite tranquila e dormiu bem. Esta manhã leu os jornais e tomou regularmente o pequeno almoço. Continua a terapia contra a bronquite. E voltando ao Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, escutemos um breve excerto de uma entrevista conjunta que a nossa redação e a Rosa de Pinho, encarregada da edição portuguesa do jornal L'Osservatore Romano, fez ao cardeal José Tolentino de Mendonça na sexta-feira passada.
Então, Eminência, esta semana, na apresentação do Jubileu na sala de imprensa, afirmou que o desafio é reanimar a esperança e no seu livro 2020 o subtítulo era O Poder da Esperança, se não me engano. Como pode este ano jubilar dedicado à esperança reanimar a esperança, tanto individual como coletiva, na conjuntura atual?
Para o ser humano, a esperança não é um acessório, é um bem de primeira necessidade, como o ar, como a água, como o pão. O ser humano, para viver, precisa de esperança. E no mundo contemporâneo, nesta estação histórica complexa que estamos a viver, a esperança é um bem ainda mais necessário. Quando a incerteza e os tambores da guerra parece que ferem a escuta do mundo, nós necessitamos de um reforço, de um suplemento de esperança. Penso que a arte tem sido tantas vezes para o ser humano esse suplemento de esperança, de alento, de ânimo, para continuar a acreditar nesta sua peregrinação, nesta sua procura de luz, de verdade, que no fundo nós encontramos no coração de Deus. E por isso é tão importante a ligação entre a arte e a espiritualidade, por exemplo.
E agora a rubrica deste dia da semana. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
De entre as numerosas artistas que tivemos oportunidade de ter nesta emissão, quando ainda se chamava África Enclave Feminina e era dedicada apenas a mulheres artistas, esteve a dançarina e coreógrafa sul-africana Dada Mazilo. Encontrámo-la em Roma em novembro de 2021, onde participou com o balé Sacrifício, na 36ª edição do Roma Europa Festival, promovido pela Fundação Roma Europa. Pois bem, foi com imensa tristeza que viemos a saber, tardiamente, do falecimento repentino de Dada Masilo, a 29 de dezembro de 2024, há, portanto, um mês e meio. No próximo dia 21 deste mês de fevereiro de 2025, ela faria 40 anos de idade. Com o dom natural da dança, Dada Masilo, nos seus 20 anos de carreira, sempre deu muita importância à formação. Dizia que, conhecendo bem o balé clássico, estava melhor posicionada para quebrar essas regras e fazer a fusão com as tradições africanas, o que sempre caracterizou o seu trabalho, o último dos quais foi precisamente Sacrifício, baseado na Sagração da Primavera, da coreógrafa alemã Pina Bausch, e na dança tradicional Tuana, do Botswana. Outras obras por ela realizadas foram os clássicos Romeu e Julieta, Gisele e Lago dos Cisnes. Mas o que a levava a isso? Foi a pergunta que lhe pusemos em 2021 para a emissão de 22 de novembro desse ano e de que vos trazemos aqui uma boa parte em recordação dela.
I think that I love a challenge, you know, and I'm trained in classical ballet.
Acho que amo os desafios. Sou formada em dança clássica e o que gosto de fazer é fundir diferentes técnicas de dança, porque acho que isso cria uma dinâmica realmente interessante. Às vezes se pode pensar que talvez o balé clássico e a dança africana não sejam misturáveis, mas creio que trabalhando-os, claro que é difícil, mas trabalhando nesta ótica, começam a tornar-se uma coisa só. No espetáculo de Sacrifice, parece todavia que optou por algo um bocadinho diferente. O que é que distingue de Sacrifice da metodologia que tem usado noutros trabalhos que tem feito? Creio que em The Sacrifice eu queria explorar essa ideia de ritual e usei uma dança da minha cultura chamada Tswana Dance, que é muito elaborada e muito elegante e é inspirada em pequenos animais, pequenos e rápidos. Eu gosto muito de dançar rapidamente. É assim que começou para mim, e é claro que é diferente, porque não é como a Sagração da Primavera de Pina Bausch. O que eu queria fazer era realmente explorar a serva, de forma que não dança até morrer, mas algo mais emocional, mais coral. Ela é mais frágil. Eu queria criar uma narrativa. Pode explicar um pouco mais o que é que tem em comum a Sagração da Primavera, que é da coreógrafa alemã Pina Bausch, e The Sacrifice, baseada na dança tsuana? Em que consiste o Sacrifice que pôs em cena? Qual é a mensagem e quais são os elementos estéticos?
I would like to think that, the two works are very different.
Acho que são realmente diferentes. Mas na Sagração da Primavera há muitos ritos que acontecem e creio que é talvez isso que os dois trabalhos têm em comum. Mas, à parte disso, são mesmo muito diferentes. Acho que, com a dança de Tswana, eu queria apenas ver mais uma vez se podia fundir a dança Tswana com a dança contemporânea e ser capaz de explicar os meus ritos e a minha cultura. Um espetáculo sobre o sacrifício e o sentido de responsabilidade na visão desta coreógrafa que inicialmente nem queria ser coreógrafa.
I never wanted to choreograph. So I went to a school in Brussels, in Belgium, the Performing Arts Research and Training Studios, and they forced us to choreograph.
Na realidade, nunca quis ser coreógrafa, mas fui a uma escola de dança em Bruxelas, na Bélgica, a Performing Arts Research and Training Studios, e lá nos forçavam a ser coreógrafos. Eu odiava a coreografia, pois acredito que sou, antes de mais, uma dançarina. Mas pouco a pouco habituei-me a isso e depois de 2 anos de curso regressei a Joanesburgo e queria trabalhar nos clássicos, mas não havia coreógrafos para isso. E pensei, bom, tens de fazer tu própria. E foi assim que passei a fazer coreografia também. Devo dizer que é duro. Coreografia é difícil, também porque sou muito exigente comigo mesma. Levanto-me às 3 da manhã para me preparar. É muito duro, sabe? E muitas vezes pode ser realmente frustrante. Mas sim, tens de ter paixão por tudo isso e ter em mente que tens de fazer um bom trabalho. Não pode ser um trabalho feito assim assim. Tens de respeitar o teu público e tu própria. Portanto, é realmente procurar dar o melhor de si, puxar pelo talento. Pushing, really pushing the talent. Yeah. Música do espetáculo de Sacrifice, da autoria de Dada Masilo, que vamos conhecer um pouco mais nesta crónica, de Filinte Elísio, da casa editora Rosa de Porcelana, com sede em Lisboa, de onde ele nos fala.
Dada Masilo é uma coreógrafa e dançarina sul-africana internacionalmente consagrada, que junta no palco das suas performances a tradição e a inovação, o antigo e o moderno, a África e os demais continentes, bem como o marginal e o canonizado. As suas interpretações inovam o balé clássico e a dança contemporânea. Fazem também uma bem-sucedida fusão das suas técnicas com as danças africanas para recriar um estilo próprio que tem cativado o público em torno do mundo. Como bailarina, como mulher e como sul-africana, ela se considera uma pessoa livre, com coragem de denunciar a hipocrisia da sociedade através das suas danças. O estilo é ousado e engajado às grandes causas, nomeadamente contra as discriminações raciais e de género. Ela nasceu em Joanesburgo em 1985 e cresceu no Soweto. Criança, começou a dançar no grupo da sua comunidade, The Peacemakers. Aos 11 anos, começou a ter aulas na The Dance Factory, uma escola para crianças e adolescentes, com cursos de diferentes danças e que recebia alunos mais pobres e vulneráveis, selecionados através de audições. Ela diz, ninguém na minha família dança, eu sou a ovelha negra da família. No Soweto não tínhamos balé. Para mim, era algo completamente estranho quando comecei a ter aulas e tinha de usar meias e sapatos cor-de-rosa. Tive de me adaptar. Mas eu adorava dançar, adorava o movimento. Por isso, queria aprender tudo e pesquisar para perceber como o corpo funciona. Assim, Dana descrevia a forma como aderiu à dança. Com 14 anos apenas, quando viu a companhia de dança Rosas, da coreógrafa Ana Teresa de Kimmersmicker, em Joanesburgo, teve uma epifania e fê-la decidir para a escola que ela tinha fundado, a Parts. Primeiro mudou-se para a cidade do Cabo e morar lá durante 1 ano para ter aulas de jazz art, dance theater. Aos 19 anos, partiu para a Bélgica para fazer audições. Ter conseguido entrar e estudar por 2 anos na Performing Arts Research and Training Studios de Bruxelas foi uma das suas proezas marcantes. Depois disso, Dada Masilo regressou à África do Sul, onde criou a sua própria companhia e tornou-se artista residente da The Dance Factory. Em 2008, o prestigioso prémio Standard Bank Young Artist Award for Dance. Logo no início da sua carreira, criou versões de bailados clássicos como Gisele em Romeu e Julieta, em 2008, Carmen, em 2009, e Lago dos Cisnes, 2010, interpretando esses clássicos à luz das tradições e das problemáticas africanas. A sua linguagem coreográfica junta os movimentos do balé clássico e da dança contemporânea, misturando-os com a dança tradicional. Dada Macilo chama-lhe fusão. Não queria ter uma assinatura, mas inovar sempre e passar a mensagem de impacto. Ela criou um estilo único que cativou o público com reelaborações de grandes clássicos. Dada criou dezenas de coreografias e tem sido reconhecida com inúmeros galardões e honrarias, como a Láurea do The Next Generation Award em 2018. Aos 35 anos, Dada Macilo é uma bailarina e coreógrafa feminista e ativista, oriunda da África do Sul, que tem vindo a conquistar o espaço da mulher africana em todos os palcos da dança do mundo.
Fenomenais os três músicos que acompanham os bailarinos com músicas do compositor sul-africano Philip Miller. Um espetáculo dentro do espetáculo, disse alguém. E entre dançarinos e músicos cria-se um diálogo interessante, como se se tratasse de um ensaio que vai encontrando o caminho certo gradualmente. Pedimos à Dada que nos falasse um pouco mais deste aspecto musical.
Initially, I was going to use Stravinsky's music, but then we were not allowed to use it because of the rights. And so then I thought, okay.
No início, eu queria usar a música do Stravinsky, mas não foi possível por causa dos direitos de autor. E então disse, ok, deixe-me procurar três músicos com os quais posso trabalhar, porque o que eu queria manter em The Sacrifice eram essas coisas discordantes que o Stravinsky faz. A música dele não é linear, tem altos e baixos repentinos. Então os músicos começam a tocar. É assim que a música é criada, porque eles improvisam e em muitos momentos eu reajo. E se há alguma coisa que não gosto, digo. E se gosto, digo para manterem isso e aprofundá-lo. Portanto, é um diálogo entre nós. Eles reagem à dança e nós reagimos à música. É assim que isso funciona.
They react to the dance and we react to them. That's how it works. Yeah.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Obrigada pela atenção e votos de continuação de um bom domingo na nossa companhia através da página web www.vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus.